na cidade de Rondônia. Deus fez um grande milagre, porque todo aquele que não tem o Senhor, na hora do desespero, da angústia, da dor, os espíritos de homicídio aparecem. Fala, tira a tua vida. Outro fala, você está pior do que o lixo. E chegando o homem de Deus na cidade de Rondônia, depois de um culto maravilhoso, uma serva de Deus chegou e fez um convite. Amanhã eu te quero você almoçando no meu sobrado. Mas o homem de Deus diz: eu já estou marcado a passagem para voltar para São Paulo hoje à noite. Mas por causa de alguém que o espírito de homicídio estava circundando a sua vida, ordenando que tirasse a vida, suicidasse, mas era homem de Deus, não podia perder. Deus falou com aquele homem de Deus: você vai amanhã, meio-dia, eu te quero você debaixo do sobrado da minha serva. E ele falou assim: irmã, amanhã, meio-dia, com a ajuda de Deus, eu vou almoçar debaixo do teu telhado. E quando foi no outro dia, meio-dia, ele apertou o interfone, a serva de Deus desceu as escadas para abrir a porta, e na calçada estava ali sentado um homem barbudo, com unhas grandes, com uma roupa toda suja, com um mau cheiro muito forte, com a cabeça baixa, rodeado de espíritos tentando fazer tirar a sua vida. Glória ao nome do Senhor. E quando que abriu a porta, houve a saudação, a paz de Deus. E aquela irmã falou: amém. O mendigo falou: a paz de Deus. Todos falou: amém. Mas ninguém acolheu aquele mendigo. A irmã diz: fecha a porta depressa, porque esse homem é troco de a paz de Deus. Vai querer ganhar alguma coisa. Fechou a porta, subiu as escadas. Um banquete lá em cima. O cheiro era muito grande. E quando que eles fizeram menção de almoçar, Deus falou para a dona da casa: desce as escadas, pega aquele mendigo, traz ele para cá, porque ele é meu servo. Eu quero que você coloque ele sentado na mesa, porque esse banquete é para ele também. E desceram, abriram as portas e falou: moço, sobe aqui, você vai comer com nós. Com muito custo, o homem de Deus subiu, sentou na mesa, e alguém falou: quem ora, ora depressa, para a comida não espirrar. E fizeram uma oração rápida e levantou. Mas de repente um menino de 6 anos de idade, tomado pelo Espírito de Deus, disse: vocês não orou depressa, não foi porque a comida vai esfriar. Vocês orou depressa por causa do mau cheiro desse mendigo. Mas Deus falou para mim que as coisas de Deus é primícia. E vamos dobrar o joelho novamente, porque Deus tem uma obra para fazer aqui agora. E dobrar o joelho na virtude e na comunhão, Deus deu oração para aquele menino. E o menino começou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Na virtude que aqui estamos, tu nos dá uma visão de mais de 1.500 quilômetros. Uma casa onde tem uma irmã loira com uma menininha loira ajoelhada e buscando a face de Deus em oração. E a menininha, por nome de Jéssica, está falando: Papai do céu, Traz o meu pai de volta, o mendigo deu um grito. É minha filha, irmã, glória o nome do Senhor. E de repente, aleluia, estou vendo a irmã, aleluia, por nome de Ana, gritando: Senhor, traz o meu esposo de volta. O mendigo disse: é minha esposa, irmão. A glória de Deus entrou ali dentro daquele lugar, levantou da oração. Aquele homem de Deus identificou que já tinha 30 dias que ele saiu de casa, perdeu o sentido, não sabia onde estava. E naquela noite de sábado ele falou para Deus: melhor é morrer do que viver. Em um dado momento o Senhor falou: não tira a tua vida, porque amanhã antes de 1 PM eu vou virar o teu cativeiro. Os irmãos pegou o mendigo, levou dentro do quarto, dentro do banheiro, tomou banho, fez a barba, fez tudo, deu uma roupa nova, sentou na mesa, comeu. Glória ao nome do Senhor. E quando que foi, depois do almoço, ligou na tua casa, a esposa mandou o dinheiro, colocar ele no avião, foi embora para tua cidade, uniu a sua família, e aonde a morte estava querendo reinar, não reinou, porque aonde que tem que ter vida, vive. Glória ao nome do Senhor. A morte não vai tomar a tua casa, vai ter vida, porque o decreto de Deus é para viver e não para morrer. Na mesma virtude e na mesma comunhão que estamos aqui, Calabaná, Jesus, Santo é o Senhor. Deus nos traz em lembrança uma obra tão bonita na cidade do Rio de Janeiro, aonde que Deus deu graça de buscar os dons. Vamos congregar no lugar por nome de Galo Branco. E Deus preparou nosso irmão Brasil, diácono dia 1, que ligou para nós convidando para ir na congregação por nome de Galo Branco, no meio de uma favela. E assim Deus preparou, quando chegamos naquela igreja, entramos na porta, a irmandade tudo de cabeça baixa, ninguém glorificava a Deus, uma tristeza invadia aquele lugar. E quando que fui entrando por dentro daquela escorredor, o Senhor falou para mim: clama pelo meu sangue. E eu disse: Senhor Jesus, cobre minha alma com teu sangue. E quando eu cheguei no banco do ministério, o cooperador chorava muito. E ele olhando para mim disse: Deus te mandou aqui. Eu estou enfermo, não posso atender o culto. A cidade está em luto. Deus recolheu nosso encarregado de orquestra no acidente. Eu não tenho como presidir o culto. Mas eu disse para ele: não vim aqui para atender o culto, muito menos para pregar a palavra. Resumindo tudo, o culto começou, ninguém cantava, ninguém glorificava este Deus maravilhoso. Na oração parecia que todos tinham ido embora daquele lugar. Mas irmãos, o testemunho e as obras que contávamos, o povo não dava valor. Mas quando chegou na palavra, glória a Deus, em que Deus mandava no livro de Isaías, capítulo 3, eu sou o olho do cego, o ouvido do surdo, a mão do paralítico, o pé do aleijado. Deus dizia: a igreja se põe na comunhão, porque a virtude desta palavra está passando lá na rua agora. Um homem que procura Deus e não encontra Deus, mas a virtude e a comunhão desta igreja, a força desta palavra, vai trazer este homem aqui para Deus salvar a alma dele. E de repente todos olharam para trás. Lá na porta parou um homem alto de óculos. E quando ele parou e olhava para o púlpito, Deus apontou e disse: você que entrou aí, você é um homem traficante, viciado em droga. Você espancou a tua mulher, mandou embora da tua casa. Você comprou uma arma intentando te matar. À meia-noite você vai dar um tiro no ouvido e tirar a tua vida. Mas se você crê, Deus tem um milagre para fazer na tua vida agora. Você crê? Ele levantou as duas mãos para cima e deu um grito e falou: eu creio, sim, glória. E quando que ele disse assim, Deus disse: então sinta, eu te dou um abraço. Vem correndo no corredor. Parou na frente do púlpito, pegou um maço de cigarro, jogou em cima da tribuna. Caiu de joelho no chão, chorando. E pedimos um cooperador: irmão, vem agradecer o culto, que Deus tem uma obra para fazer. O cooperador chorava e falava: eu não vou subir porque eu estou enfermo, não dou conta. E a virtude de Deus nos tomou e dizia assim: irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobe, porque Deus vai te libertar. Quando ele subiu o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, a enfermidade caiu no chão na hora. orar. E quando levantamos da última oração, nós cantávamos o hino 174, Voz da Verdade Chorarei. Aquele homem levantou e saiu chorando com a mão na cabeça e foi pulado. Glória ao nome do Senhor, das irmãs. E no meio do corredor, ele olhou para uma irmã que estava perto do banco do órgão e deu um grito e disse assim: minha esposa me perdoa, a partir de hoje eu sou um companheiro teu para esta igreja. A irmã começou a chorar, abraçou aquele homem que era seu esposo. A glória de Deus envolveu aquela igreja, as crianças começaram a dar glória, o dom de Deus começou a cair, batizar a alma com a bendita promessa do Espírito Santo. E lá na porta aquele homem olhou para o porteiro e falou: pede o pastor batismo, porque a partir de hoje eu sou crente. Deus fez um milagre. 30 dias passados, Deus preparou o batismo, chamou ele na graça, e hoje ele é porteiro da casa de oração. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Thank you.
Thank you.